Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo Potter. Eu sou o Ita e por aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Nessa temporada estamos comentando O Enigma do Príncipe, este que é o nosso episódio de número 144, comentando o capítulo de número 3, Querer é Poder. E com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Salve, galera! Feliz ano novo! Feliz ano novo, Itinha!
Ah, obrigado, feliz ano novo. Paulo, eu tenho uma dúvida.
Diga.
Eu espero que não dê azar que o primeiro dia do primeiro episódio do ano gravado seja feito antes de o ano realmente acabar.
Não dá. Todos os podcasts fazem isso. Fiquem em paz. Vamos começar 2024 com energia lá em cima.
Vocês estão vendo que quem estraga a magia não sou mais eu, né? Vocês estão entendendo isso, né? Sim, nós estamos gravando em 2023. Mas vocês estão ouvindo em 2024, é isso?
É, então eu fiquei pensando, ah, espero que não dê azar, né, menina? Porque, tipo, sei lá, né? Sei lá.
É um Dark dentro de Mundo Potter, entendeu? Estamos em anos diferentes.
Uhum. Totalmente, totalmente. Siga a gente nas redes sociais. A gente é o arroba mpottercast no Instagram. Eu sou o arroba itacente. E o Paulo é o rodriguesph. Tá certo? A gente também tem um Padrim. padrim.com.br/mundopotter. Onde você pode contribuir para que esse podcast permaneça semanalmente. Ou você pode fazer uma doação através do Pix, que é mundopottercast@gmail.com. Vamos começar 2024, ó, nas alturas.
Façam suas doações de ano novo.
É, o primeiro dia útil do ano aí, entendeu? Primeiro dia útil não, porque a gente já tá na sexta-feira, então.
É primeira sexta-feira do ano, ó.
Pronto.
É o primeiro sextou.
Sextou, sextou. E, Paulo, a gente tem corujas hoje?
Nós temos. Nós temos corujas hoje.
Então você pode lê-la para nós?
Com toda certeza. E sabe de quem é a coruja?
De quem?
Do nosso mano e meu xará, Paulo.
Ele já mandou uma corujinha para nós, né?
Ele mandou, ele encerrou o ano de episódios na coruja e agora ele está iniciando o ano com novas corujas.
Rapaz, rapaz!
É pra isso que a gente precisa de uma gravação em vídeo, pra eu colocar a cara do xaropinho passando na frente da sua nesse
momento.
Ah,
é um sonho pra 2024, né?
É verdade. Será que vai ter uma gravação em vídeo com edições de
seria
vídeo?
Seria perfeito. Seria perfeito.
Jogamos pro ar. Jogamos. Aí, ó. Não é uma promessa de ano novo, é só
que
um...
Mané,
ou vem aí. Ou vem aí, vem aí,
vem
nada.
Nada, isso aí é um sonho, entendeu? É um sonho que pode ser sonhado juntos.
Como é que é a música do sonho, do musical lá?
Não lembro.
Você cantou, eu tava ouvindo ela agora no episódio passado, esqueci.
É, pure imagination. Eu não lembro mais.
É isso aí. Enfim.
Eu queria em português. Só que o que acontece? Eu vou fazer essa reclamação aqui. Eu não achei. Como é que lança um musical onde a gente tem a dublagem no cinema, mas não sai a playlist nos streaming das músicas em português?
A dublagem no cinema tá em português?
Sim.
É porque eu não assisti em português.
Tá, pelo menos tá. Quer dizer, que assim, enfim, eu vou abafar, mas aonde eu assisti estava em português. As canções estavam em português, ou seja,
entendi.
Houve a localização da dublagem, ótima.
Da dublagem.
Da dublagem.
Bebeu muito champanhe no ano novo,
não,
amigo?
Não, é só cansaço de trabalho mesmo. É, houve a localização da canção na dublagem. Então cadê a playlist, pelo amor de Deus?
E como é que ficou o Pure Imagination? Pura imaginação.
Ficou bom, mas eu não lembro agora. Eu queria a canção justamente pra ouvi-la novamente, entendeu? E eu fiquei um pouco revoltado porque não encontrei. Assim como eu também não encontrei as antigas, né? Tipo, ah, outro dia eu tava com muita vontade de ouvir Mulan, sabe? Mas eu queria a voz da dubladora de Mulan e não tava encontrando.
Entendi.
Fiquei bem chateado.
Entendi.
Mas enfim, o que que o Paulo falou aí na mensagenzinha?
Eu tava pensando que era eu. Eu tava aqui procurando se eu acho depois uma playlist de Wonka. Depois, se eu achar, eu disponibilizo pra vocês em algum
lugar. Obrigado, mas eu só achei em inglês. Fiquei triste. Aí tive que ouvir o Timothée Chalamet cantando Pure Imagination. Que eu nem sei se eu tô falando certo.
Ah, ele canta bonitinho.
É, sim, é uma fofura, mas...
Pois é. Enfim, o Paulo diz o seguinte. Primeiro que a coruja do Paulo veio pela Instagram. Então, se você não quer utilizar o e-mail, vai lá no nosso Instagram, @mpottercast, e nos envie uma corujinha. Vai nos fazer muito feliz. Tal qual o microfone com um braço me faz feliz. Vocês não têm,
né? E foi tão relutante. Se vocês soubessem o quanto este homem foi relutante quanto esse braço. O tanto que ele...
Se eu fui relutante, eu não lembro.
Acho que não tem necessidade disso. A minha mesa...
Eu tenho um tio... Eu tenho um tio muito cuzão. Eu adoro ele, mas ele é muito cuzão.
Nossa, mas do nada.
Do nada. Por que ele é muito cuzão? Porque ele veio das origens, ele veio do povo, e aí ele hoje é muito rico, tipo, sei. Playboy pra caralho.
Eu tô tentando ver aonde que isso vai dar.
E ele fala assim, se um dia eu fui pobre, eu não lembro. Se um dia eu comprei um carro parcelado, eu não lembro, isso vai me irritando, porque eu lembro.
Entendi.
E o que ele quer falar é, tipo, junta dinheiro, compra à vista, como se fosse fácil pra qualquer pessoa no mundo comprar à vista, né? Cartão de crédito tá aí justamente pra isso. Enfim, e aí eu tô igual ele com o seu microfone, entendeu? Seu braço. Se algum dia eu falei que eu não queria, eu não me
Cê
lembro.
Você não se lembra. Entendi.
Eu não me lembro. Entendeu?
O bom é que eu tenho gravação, entendeu? Então eu posso lembrar você ter gravado em áudio.
E eu acho que você tá utilizando uma inteligência artificial pra fazer minha voz.
Ah, tá bom, tá bom. A gente tem que focar na mensagem do Paulo.
Por que que a gente tá desfocando? Vou contar pra vocês, porque nós estamos num episódio gravação raiz.
Ai, gente.
O que um episódio de gravação raiz significa?
A gente tá gravando de madrugada.
Yes! Então, nosso primeiro sextou do ano é de madrugada. É. O que significa que eu tô com energia lá em cima, mas o senhor Itamar nem não. Tanto.
Ai, meninas, assim, apertei os cintos, entendeu? Porque o piloto sumiu. A gente sabe o que que isso acontece, sabe, gravações, enfim. Mas Paulo, vamos ler a mensagem do Paulo, por favor.
Vamos. O Paulo diz o seguinte: bom, sei que não tem nada a ver com capítulos atuais, mas eu pensei nisso literalmente agora e não me lembro de vocês terem essa discussão.
Peraí, vamos determinar uma coisa, se não ficou bem explicada sobre as corujas. Não é necessariamente sobre o capítulo que a gente está comentando. É claro que se estiver falando sobre o livro que a gente está comentando, sobre os capítulos, a discussão fica muito mais incrementada, né? Mas não necessariamente a coruja precisa ser sobre o livro ou os capítulos que a gente está comentando. Por sinal, pode ser histórias pessoais de vocês, relacionado com Harry Potter, igual teve a gente aquela...
Ou não também.
Teve aquela história que aquela ouvinte trouxe pra gente, acho que foi a sobrinha dela, ou sobrinho, não lembro.
Sim.
Que tava tendo pesadelos com o tio Voldemort, entendeu? Foi muito legal, foi muito divertido, então fiquem...
Se vocês quiserem contar pra gente também as fofocas de Natal da casa de vocês...
A gente tá aberto aí, a gente vai se divertir muito. Então tá tudo bem.
Só é legal fazer essa introduçãozinha pra gente se localizar também. Ele falou, não tem nada a ver com agora, a gente pode viajar.
É,
não precisa pensar em nada que a gente falou nos últimos 3 episódios.
Sim.
Até porque tem muito lanche, muita champanhe e muito pavê pra gente lembrar o que aconteceu no ano passado. Você comeu pavê no Natal e no Ano Novo?
O Ano Novo, não. Mas no Natal, sim.
E se alguém levar um pavê pro seu Ano Novo?
Não vai ter. Só se eu fizer, eu não vou fazer.
Eu venho do futuro para avisar que ele fez o pavê.
Bom, ele diz o seguinte. Então, reli os 2 últimos livros e me veio uma conclusão. Tipo, o trem de Hogwarts é completamente inútil em questão de mobilidade.
Ai, Deus. Parece assim... Ele não tava no Twitter esses dias, entendeu? A gente sabe quando um ouvinte não está no Twitter, porque essa foi uma discussão do Twitter bem recente, novamente, né? Como se ela não tivesse acontecido, mas ela já existiu no Twitter e voltou faz poucos dias.
Ou ele tava no Twitter e foi lá que ele pegou a ideia, vai saber.
Não, ele disse...
Porque ele disse que não usa muito o Instagram, né?
É, não, mas ele disse aqui que é uma coisa que ele pensou, que ele fica imaginando. E normal, tá. A gente faz isso mesmo. É porque é uma discussão que voltou recentemente no Twitter, e aí...
Entendi. Porque ele é facilmente substituível por chaves de portais ou lareira. E tu pode pensar, ah, mas tem os nascidos trouxa que não sabem usar esses métodos. Sim e não. Porque a chave de portal é só literal tocar no objeto que você é automaticamente teletransportado. Já a lareira é realmente um ponto um pouco mais difícil. E a gente viu isso com o próprio Harry. Mas o meu ponto é, se separassem os alunos em grupos, nascidos trouxas e por crianças que já cresceram no mundo bruxo, os nascidos trouxas iam para Hogwarts através de chave de portal, que o próprio ministério ou os professores poderiam fazer, e os bruxos, entre aspas, já vividos, ou seja, os que nasceram no mundo da magia, iriam de lareira. Isso economizaria muito tempo. E aí, o que vocês acham? Viajei legal? Até a próxima. E tchau.
Você quer ir ou eu vou?
Eu vou porque eu acho que você é melhor embrigado que eu, então eu vou ser mais fofo.
Então pode ir.
Meu querido, se você soa, já existe um preconceito entre os nascidos trouxas e os bruxos de puro sangue agora, você imagina se a gente separar eles desde o início? Você imagina se a gente não der a possibilidade do trem gerar aquele convívio, aquela troca, aquele momento de parceria, se a gente não tem um ponto mais descolado e meio sem regras, porque dentro de Hogwarts os convívios são todos regrados, né? Tem muita gente visitoriano, e no trem não, no trem é uma putaria tomando conta. Então, eu acho que separar e não dar essa oportunidade, ela é um tanto quanto bizarra.
É segregar, né? Você tá segregando as pessoas, tá separando elas.
Em relação à mobilidade, o que for mais rápido, talvez eu concorde contigo que o trem ele não é o método mais rápido de se chegar. Que existem outros métodos, de mobilmente falando, nem sei se essa palavra existe, de rapidez... Realmente existem outros métodos, mas eu acho que ele justamente é feito para que exista essa interação, para que exista essa mistura, para que eles possam conversar, para que a gente tenha alunos como o Harry, que não sabe de porra nenhuma, encontrar com a Hermione, que já estudou um monte, que tem um balanço ali, sabe? Então, o que eu sinto sobre isso é, você não tá errado. É certa parte de segregar, tá? Ali quando você fala que tem que separar um de um lado do outro, aí eu discordo de você. Mas em relação ao que é mais rápido, o que seria mais ágil, eu concordo, uma chave de portal poderia muito bem fazer esse papel. Mas em relação à possibilidade que eles têm de já fazer uma integração, eu acho que é fundamental esse trem.
Exato. E eu vou trazer algumas informações. Nem sempre... Hogwarts foi possível chegar lá através de trem. Ele é uma opção moderna, diga-se de passagem. A gente tem textos no Wizard World para explicar. Eu não fui pegar eles porque, infelizmente, não deu tempo. Então, eu não tenho datas para expressar isso para vocês. Mas, basicamente, o trem de Hogwarts existe porque os bruxos levavam seus filhos de qualquer maneira. De maneiras pessoais para Hogwarts. Então, o que acontecia? Alguns levavam através de aparatação e acabava fazendo com que a enfermaria ficava cheia, porque crianças não têm autorização para aparatar, então algumas aconteciam... É estrunchamento que fala? Quando...
Isso.
Então, acabava sofrendo com o transporte. Uma das questões que você trouxe é a chave de portal, mas você precisa lembrar que a chave de portal tem que ser regularizada pelo Ministério para que você faça. Então, se você fizer uma que não é regulamentada pelo Ministério, ela é ilegal. E a consequência disso é que a gente sabe como bruxos são. Outra forma que tinha, as pessoas iam de vassoura, só que isso chamava muita atenção dos trouxas. A mesma forma acontecia com todas as outras meios de transporte. E aí o próprio livro traz uma informação muito importante sobre os bruxos, tanto em Pedra Filosofal quanto no Cálice de Fogo. Há uma necessidade dos bruxos de chamarem atenção para si mesmo. Então, a partir do momento que cada pai podia levar sua criança, eles queriam fazer o seu espetáculo próprio de como eles vão chegar até Hogwarts. Eu tô falando dos que não são nascidos trouxas, né? Eu tô falando dos bruxos mesmo. Então, a galera queria ir de dragão, a galera queria ir de montado em outros animais. Isso chamava atenção, isso era um problema pro ministério. E um exemplo disso é a própria Copa Mundial de Quadribol. O como é difícil fazer com que os bruxos não chamem a atenção. Foi aí que, baseado num transporte trouxa, que é o trem, decidiu-se criar o Expresso de Hogwarts, porque era uma forma mais democrática de você conseguir colocar todos os alunos juntos, dentro de um mesmo horário, dentro de uma locomotiva, onde eles pudessem controlar essas crianças e todo mundo chegar no mesmo horário, entendeu? Porque imagina que cada pai cuida de levar a sua criança, cada um quer chegar no horário, cada um se atrasa, entendeu? E aqui, dessa forma, você consegue regulamentar bonitinho, que todo mundo chegue ali. Tem um atrasado ou outro, mas, em geral, todo mundo vai chegar junto. E aí tem o que o Paulo falou também, que é o convívio das crianças e interagindo umas com as outras, né? Essa coisa de separar fulano de cá, fulano de lá, não é legal. Então, Hogwarts...
Que algumas...
Desculpa.
Que algumas... Imagina, quer algumas informações técnicas do Wizard World?
Sim, por favor.
O trem, então, até 1827, a galera chegava como queria. Otaline Gamble, que virou ministra da magia, ela que sugeriu a ideia de e se a gente utilizasse um trem, né, um expresso para fazer isso, porque a galera tá chegando realmente de qualquer jeito, como o Ita disse. Esse trem, ele só foi oficializado, assim, só começou a ser oficial em 1850, ou seja, a gente está falando ali de 23 anos depois da primeira ideia. E esse trem, ele foi construído por engenheiros trouxas em Crewe, na Inglaterra. Então eu achei muito legal que, tipo, em 1830 eles fizeram uma operação gigantesca que envolveu 167 feitiços de memória, bem como o maior feitiço de ocultação já realizado na Grã-Bretanha, a fim de adquirir a locomotiva. Os bruxos roubaram o trem dos trouxas e apagaram as memórias dele
menina
pra isso.
Menina passada, sabe? Passada.
Pois é.
Enfim, fica essa informação, esse momentinho Hermione dentro das corujas. Acho que a gente nunca fez isso, né?
Não, acho que é a primeira vez.
Gostei, gostei. O que mais que a gente tem na cartinha do Paulo?
Não, era isso.
Paulo, muito obrigado pela sua coruja. A gente amou. E espero que tenha sido instrutivo para você e traga mais discussões, porque a gente pode pontuar aqui no nosso programa.
Beijo, Paulo.
Beijão.
Quer dizer, não é beijo, não. É valeu, mano. Falou.
Valeu, parça.
É nóis.
Ah, e agora a gente pode partir pro capítulo e começar a falar sobre querer é poder, né, Paulo? Porque querer é poder mesmo.
Não sei. Até onde eu sei é...
Eu achei tão curioso.
O amor e poder.
Eu achei tão curioso o título desse capítulo. Você acha que ele conversa bem com o capítulo? Eu não...
Não, eu sinto que ele talvez não vai pro caminho que ela imaginou. Ou ela ficou com preguiça de pensar no outro
título. Ou a gente que não captou a vibe dela. Às vezes ela tava numa vibe e a gente não conseguiu. Eu, pelo menos, falo por mim. Não consegui captar qual é a vibe do querer é poder. Mas você...
Pode ser.
Você tem um diálogo essa semana que você gostou muito nesse capítulo?
Olha, eu tenho alguns diálogos que eu achei legal, mas nenhum que seja assim,
não,
tipo, foda. Mas eu acho que o que eu mais gostei é o tio Dumbi dando bronca nos Dursley. Que ele vira e fala assim, eu falei pra vocês tratar ele como um filho, mas assim não aconteceu, né? Vocês foram os cuzão, filha da puta, mas pelo menos salvaram ele de ser igual ao filho de vocês.
É, gato.
Eu acho que esse é o que eu mais...
Te pegou.
Mais
você falou assim,
me pegou.
Esse me pegou, viu?
É isso.
Essa semana eu não tenho.
Sei. Não
essa
tem?
Essa semana não. Vocês vão me perdoar aí. Mas eu prometo que semana
você
que vem
vai
tem.
Me perdoar. Taran, 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 taran.
Então vamos para as retrospectivas dos últimos episódios.
Vamos para as retrospectivas dos últimos episódios. Você poderia, por gentileza, nos contar qual foi as retrospectivas?
A do Paulo é assim, promessa é dívida, fazendo referência ao Snape e a Narcisa. E...
O que eu acho muito justo.
Achei melhor. Acho que melhor do que Rua da Fiação, na verdade.
Eu também acho.
E a sinopse é... Visitantes inusitados para o chá da madrugada. Nossa, enrolei a língua tudo.
É porque, na verdade, assim, eu achei um absurdo ser um chá da madrugada. Eu não lembrava que era de madrugada.
Nossa, é de madrugada? Tem certeza?
É de madrugada. O tio Dumbi chega meia-noite.
Caralho.
Eu fui conferir.
Gente, passado com esse homem. Mas enfim.
Eu também. Ó, eu fui atrás aqui, por isso que eu pedi pra que você leia. É, o título Querer é Poder foi uma tradução. É, o nome é Will and Want.
Que em tradução livre é a mesma coisa ou não?
Na tradução livre, no meu dizer, é a mesma coisa. Mas vou conferir aqui.
Entendi.
É vai e não vai, na verdade. Que também não me ajuda muito.
É, tá ótimo. Perfeito. Ai, não vamos nessa discussão, né? Vamos seguir.
Não. Vamos. Vai, não vai. Comigo lá não vai, vai.
Domingo lá não vai, não.
Vai, não vai.
Não lembro o resto.
Sei lá, né?
Não lembro o resto.
Eu posso cantar
pra
você.
Não,
na verdade eu vou declamar.
Não, não.
Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, mas não quebra a cabeça. Tá bom, não vou mais nisso, porque eu não lembro também.
Graças a Deus.
Mundo Potter pra vocês, com culturas nacionais dos anos 90.
Completamente surtados, meninos. Então vamos lá, né? Finalmente a gente volta pro universo em que Harry pertence, né? A gente vai voltar... O narrador vai voltar-se para o Harry, que a gente ficou longe por 2 capítulos. Porém, ele tá tirando uma soneca bem feliz. O que é muito curioso, porque o narrador vai contar sobre algumas coisas ali em volta enquanto o Harry dorme. Assim, e aí...
É porque a gente tá no Harry, mas não tá no Harry ainda, né? Eu achei isso muito curioso. Uhum. Primeiro capítulo sem Harry, segundo capítulo sem Harry, terceiro capítulo com Harry, mas... Não estamos na mente do Harry.
É, ela tá fugindo dele, né? Você teve essa sensação?
É que ele tava tão chato no livro passado que ela resolveu dar um tempo.
Entendi. Ela realmente, assim, tava precisando ficar longe do nosso menino. Mas, assim, o Harry tá numa soneca bem feliz ali. No seu quarto, que tá, assim, um tanto bagunçado, assim, sobressaltado sobre as coisas, estão os jornais, vários jornais diferentes com matérias diferentes. Ou seriam todos o mesmo jornal, mas matérias diferentes espalhadas?
Não, são uma pilha de jornal e várias matérias. Várias manchetes diferentes.
Entendi. Então a gente tem a primeira, onde lê esse, assim, Harry Potter, será que ele é o eleito? A qual o artigo narra o paradeiro ainda não conhecido daquele que não deve ser nomeado, pós a briga barra caos do ministério. E até então, atordoamento dos bruxos do ministério, que nada tinham a declarar, embora... Como a fofoca boa é fofoca contada, haviam vazado os boatos de que no ministério tinha uma sala das profecias, porque é uma coisa que a população não sabe, isso é muito importante. Então é uma fofoca que está rolando que tem essa sala das profecias e que o caos rolou lá dentro. Isso gerou muitos boatos de que Harry é o eleito, o prometido, que essa profecia traria essa informação de que o Harry... é de fato o eleito. O que é importante a gente ressaltar é que de fato Harry é o eleito, como a gente já sabe, mas o mundo não sabe de verdade. Enquanto o mundo não souber de verdade, isso é um grande triunfo para Dumbledore, porque isso muda tudo para o Voldemort e a forma como ele pensa e como ele vai agir. Como ele não tem a confirmação dessa informação, ele só tem fofoca... Isso muda a forma como ele vai lidar com as coisas. Isso é importante e isso é um ponto positivo pro Dumbledore.
Yes, sir. E o que vai acontecer com o Harry sendo eleito? Ele vai ser eleito a quê?
É tipo, ele é o cara que vai matar o Voldemort. Então ele é o eleito a derrotar o Voldemort. Eu acho curioso também o uso da palavra eleito, né?
É porque ele não foi eleito, né? Ele não se candidatou a nada, coitado.
É, então, como se o povo tivesse escolhido ele, né? Mas aí a gente pode brincar que a magia o escolheu, né? A magia o elegeu. Ele é elegível.
Tal qual acontece com os viadinhos lá.
Como assim?
Como que é o nome deles? Em... Animais Fantásticos? Tilin?
Ah,
é Tilin, não é?
É verdade. Eu não lembro o nome do bichinho.
Eu acho que é a Tilin. Ah, enfim, é as reninhas lá sem chifre que escolhem através da magia o mais puro. Talvez aí, ó, a magia sem o bichinho.
Bacana, gostei desse link. Ah.
Seja como for, uma outra manchete de um outro jornal dizia o seguinte: Scringer substitui Food, o qual conta que o ex-chefe dos Aurores, né, o Scringer, que até então ele caçava monstrinhos, foi aclamado ministro da magia pela população, e a população tá bem feliz com isso, tá? Querendo ou não, o Scringer tinha uma aura mais brabinha, então ele tava agradando mais a galera. Mas a manchete também falava que nós tivemos uma discussão entre o atual ministro da magia, Scringer, e o diretor de Hogwarts, Tio Dumbi.
Mas não fala sobre o quê ainda, né?
Não.
Acho...
E nem confirmam também, é só fofocas.
Que eu acho curioso. É uma coisa também que eu já vim falando, acho que no capítulo anterior, mas vale ressaltar. Eu acho interessante a forma como ela tá cada vez mais fazendo comparações e analogia dos personagens com animais. Então prestem bastante atenção nisso, assim. Olhos de porcos, os Dursley são sempre porcos, ou o Scringer é um leão, então ele tem tipo toda essa imponência, ele é esse personagem, né, confiável, então ele tem essa aura de leão, e entre outras coisas animalescas que ela coloca. Eu acredito que ela já veio fazendo isso nos livros anteriores, mas eu tô percebendo com mais frequência nos capítulos deste livro. Não sei se sou eu que estou prestando mais atenção ou se está aparecendo mais, mas ficaremos de olho, ficaremos atentos.
Sim, não sei opinar.
O ministro garante que a segurança dos estudantes, né? Ele garante a segurança dos estudantes, é isso. Uma das notícias mais sem sentido, uma vez que tenta tranquilizar os pais de que a segurança das crianças então estão garantidas, mas que não podem revelar quais são os motivos dessa proteção, né? Ele não fala, elas estão protegidas, mas ele não conta quais são essas seguranças que ele tá colocando a mais para proteger as crianças. Ou seja, confiem cegamente que estamos fazendo o nosso trabalho. É basicamente isso.
No meio da bagunça toda lá no quarto do Harry, tinha enfim, um monte de papel, um monte de livro, um monte de tudo. Uma coisa que me teria feito minha mãe infartar se o quarto fosse meu. Ou minha mãe me infartaria também, não sei. Mas no meio disso tudo tinha um folheto de segurança, que foi enviado pelo Ministério da Magia, que ensinava os bruxos a se proteger nesse momento tenso. Eu li ele inteiro e pra mim ele parece um fac de uma empresa de internet. Sabe quando sua internet tá ruim? Aí você liga pra eles e eles falam assim: senhor, você poderia verificar se tem uma luz acesa no seu modem? O senhor poderia tirar o modem da tomada, ficar um minuto esperando depois colocar? Pra mim é exatamente aquilo, sabe? É um monte de coisa que são óbvias, que são meio bobas, mas que tá lá, entendeu?
Mas
garanta a segurança.
O óbvio precisa ser dito.
Precisa, é verdade. Eu sempre falo isso, mas sempre me irrito quando ele é dito.
É importante.
E além desse papelzinho, desses outros jornais que a gente já citou, também tinha uma carta. Ela estava bem segura na mão do nosso dormioco Harry. E essa carta tinha sido escrita por ninguém menos do que Alvo Dumbledore. E ela dizia o seguinte, abre aspas: caro Harry, se for conveniente para você, farei uma visita à Rua dos Alfeneiros, número 4, na próxima sexta-feira, às 11h da noite, para acompanhá-lo à toca, onde você estará convidado a passar o resto de suas férias escolares. Se concordar, eu gostaria também de poder contar com sua ajuda em um assunto que espero tratar a caminho da toca. Explicarei melhor quando nos virmos. Por favor, mande sua resposta pela mesma coruja. Espero vê-lo na sexta-feira. Muito atenciosamente, Alvo Dumbledore.
Ah, então não é meia-noite. Ele vai encontrar com ele às 11.
Então, mas no capítulo, depois fala que era meia-noite, que quando o ponteiro menor bate no ponteiro das 12, é que ele chega. Eu achei esquisito, porque o Dumbledore tá enganando o Harry.
Ele se atrasou no caminho, então.
Ele se atrasou no caminho.
Entendi.
Coisa feia.
Ok. Embora o Harry já tivesse lido essa carta várias vezes e já tivesse enviado a resposta assim de imediato pro diretor, ele ainda tinha um pé atrás se isso daria certo, se Dumbledore realmente viria, se não é um truque, se não é uma pegadinha ou algo do tipo, uma pegadinha do malandro. Se o diretor vai vir mesmo, não tá acreditando. E eu achei curioso porque ele traz uma informação importante. Eu não sei se é agora ou se é mais pra frente, mas a gente já pode comentar. É que só tem 15 dias que o Harry retornou de Hogwarts. Então tá muito recente. Isso nunca aconteceu. É muito cedo pra ele ir pra toca. Então isso é um reforço pra que ele fique com o pé atrás. Se o Dumbledore vai vir ou não.
E ele não tá reclamando, tá, gente?
Não, ele não tá, mas ele...
É só surpresa.
Mas ele tá tão desconfiado a ponto de ele não arrumar as coisas dele como ele deveria.
Uhum.
Então ele tá muito descrente, mas assim, ele lê a carta todos os dias. Eu acho fofo e bobo. Porque...
E ele já passou da idade.
É, porque organizar as coisas seria bom por 1 milhão de motivos, sabe? Então,
justo.
Então, como eu disse, ele não tava se esforçando muito pra viagem, porque ele tava bem descrente, então... Ele não avisou os tios dele, que era muito importante fazer. Não fez as malas. A única coisa que ele fez, assim, de útil mesmo, foi prender a Edwiges na gaiola, não deixar ela sair pra voar, porque isso ia dar muito trabalho se Dumbledore realmente aparecesse de conseguir capturar a Edwiges se ela tivesse saído pra caçar, por exemplo. Então, ele pelo menos isso ele fez.
O que eu achei meio inútil, na verdade, porque se ela chegasse lá com um bilhete, ela ia olhar e falar assim, vou pra toca. Vai voando.
É, sei. Mas enfim, ele deu os pulos dele, ele fez o mínimo, e às vezes é sobre isso.
Ele fez o máximo que ele podia, e o máximo era o mínimo.
O máximo era o mínimo, acontece.
Quando o ponteiro menor do relógio, então, chegou no número 12, muitas coisas aconteceram de uma vez só. A luz do poste da Rua dos Alfeneiros apagou, o garoto acordou, ele viu uma capa esvoaçante entrar no jardim, ele ouviu uma campainha tocar, ele ouviu seus tios resmungarem, e aí ele acordou de verdade e desceu correndo as escadas ao tempo de chegar e ver Alvo Dumbledore ser atendido pelo tio Walter. Ele ficou um pouco afastado, porque ele não é bobo nem nada. Dumbledore estava ali parado na porta, ele cumprimenta o tio Walter estava de pijamas. Ele diz que, o Dumbledore diz que pela cara do tio Walter, o Harry não deve ter avisado eles que o Dumbledore viria buscá-lo. Ele então fala assim, olha, eu presumo que vocês me convidaram a entrar, né, porque tá perigoso ficar pro lado de fora. E ele já vai entrando, entendeu? Ele já entra, ele já mostra quem manda nessa parada, e o tio Walter fica com cara de tacho olhando pra ele, assim, tipo, beleza, né?
Eu gosto muito porque o Dumbledore, nesse capítulo, ele não é como se, tipo, ele não entendesse os trouxas, ou ele estivesse fazendo algo como, sei lá, como o Sr. Weasley faria. Tipo, é uma falta de tato. Não. O lance é que o Dumbledore sabe exatamente como eles vão agir. E ele tá muito pronto pra responder isso tudo. Essa cena é maravilhosa, tipo... sabe, ele se autoconvidando pra entrar. Porque o tio Walter tá tão sem reação com o Dumbledore ali, que ele não sabe o que ele faz. Então, o Dumbledore simplesmente falou assim, eu vou presumir que você tá me convidando pra entrar, porque não tá dando pra ficar aqui. E aí ele já vai entrando. E aí traz outra informação também, né? Que estamos em tempos difíceis, então não dá pra ficar por aí a reviria. E a gente tá falando de Dumbledore. Então se Dumbledore tá trazendo essa informação, acho que você não pode ficar na rua depois que anoitece, porque a coisa tá feia. Bom, o bruxo entrou, elogiou o jardim, cumprimentou o Harry com entusiasmo, e impediu uma... grosseria profana que o senhor Dursley iria dizer, que essa é outra parte maravilhosa também, né, porque o tio Walter ia falar assim, ai, me desculpe a grosseria, e ele vira e fala assim, normalmente quando alguém fala isso é porque a grosseria vai vir, então assim, vamos se poupar, me poupe, se poupe, nos poupe, é maravilhoso, talvez essa seja a minha frase dessa semana.
Entendi.
Tá vendo? Eu acho que é essa frase aí, tá bom, editor? Separa aí pra gente colocar lá no Instagram depois. Ele cumprimenta a tia Petúnia, que estava entrando na sala neste momento, pois ela estava areando a pia dela, porque essa mulher gosta de limpar a pia e os utensílios domésticos da cozinha inteira antes de dormir.
Parece minha mãe.
É. Meio virginiana, né? Uma energia de mãe virginiana, talvez.
É, a dona Antônia tá muito presente nesse episódio hoje.
Ai, ai.
Um beijo, mãe. Eu chamo de Dona Antônia, mas o nome dela nem é Antônia, pelo menos.
Tadinha. É, o Dumbledore cumprimenta a Petúnia como se ela fosse uma velha conhecida dele. Uma velha conhecida de correspondências. Isso é bem interessante, porque o Harry se lembra da única vez em que ele viu uma correspondência entre Dumbledore e Petúnia. E ele não conseguiu entender o que o Dumbledore tá falando. Isso aqui é um pequeno foreshadowing pra gente no futuro, né? Porque a gente vai ver que...
Existem vários foreshadowings nesse capítulo. É muito bom de ver.
Muito bom. E a gente vai ver que a relação do Dumbledore e da Petúnia é antiga, porque Petúnia mandou a carta primeiro, tá? Só queria dizer. Ela foi a primeira a se corresponder com o alvo Dumbledore antes que ele se...
Abusadamente.
Eu achei corajosa. Faria igual, assim. Tenho muitos problemas com a Petúnia, mas nesse momento eu achei muito interessante. Achei ousado. Me pergunto se outro trouxa já tentou fazer o que ela tentou.
É claro que não.
Em seguida, deu oi à Duda e presumiu que tivesse sido convidado a se sentar. Novamente, isso é uma coisa que vai acontecer bastante nesse capítulo. Quando o Harry o pergunta se já não é a hora deles irem embora, né? O Harry fala assim, vixe, deixa eu vazar daqui antes que isso aqui dê treta. Aí o Dumbledore fala assim, então, a gente vai abusar um pouco mais da hospitalidade dos seus tios, porque a gente precisa conversar. A gente tem assuntos pra resolver antes da gente partir.
E o Walter fala, e como vão?
Que é muito bom.
O Dumbledore, então, sacou sua varinha e isso deixou à mostra uma das suas mãos, escura, enrugada, com uma aparência de queimada. Isso deixou o Harry um tanto quanto curioso e ele fala, professor, e ele fala, fica de boa, uma hora mais tarde eu te conto isso, tá? Isso não é importante.
Mas
agora,
posso fazer uma ressalva?
Por favor.
É a primeira vez que o Dumbledore não omite. Ele deixa claro pro Harry que ele vai dar a ele a informação. Ele só diz que este não é o momento pra isso. Então, tipo, ele poderia ter dado uma engambelada, ou seja, ele já tá tratando realmente o Harry como alguém que precisa aprender coisas. Ele realmente está no mood, eu sou o professor, com ele, e é bem interessante. Ele não fala assim, não vou lhe ensinar, não vou lhe dizer o que eu preciso dizer. Ele só fala assim, agora não é o momento, mas eu lhe garanto que vou dar essa informação pra você. Eu acho isso muito legal.
E assim, ele deixa tudo para as horas certas, porque essa mesma frase vai acontecer ao longo do livro inteiro, até que essa informação seja revelada. Então eu acho muito importante.
Uhum. Ele sabe, é o Dumbledore, né? Ele sempre sabe o momento certo para tais coisas, né? Então.
Pois é. Ele então dá uma sacudida na varinha, as poltronas dão uma se movimentada, pega todo mundo, eu acho isso muito legal. O sofá vai atrás da pessoa, bate na parte de trás da perna dela, a pessoa senta e volta pro lugar. Achei isso muito interessante. Ele junta todo mundo, joga mais uma vez a varinha, porque ele fala que é esperar demais que o Walter e a Petúnia ofereçam bebidas pra eles. E ali aparece várias taças flutuando, e essas taças têm um líquido cor de mel. E ele fala que é o melhor hidromel envelhecido em barris de carvalhos por Madame Rosemert. Olha que foreshadowing interessante. Você lembra quem é Madame Rosemert?
Sim, é da...
Lendo a primeira vez. Você lembraria quem é Madame Rosemert?
Não.
Madame Rosemert é extremamente importante, porque quem é ela?
Ela é a moça da estalagem lá do Caldeirão Furado.
Perfeito, do
Três Vassouras. É o horário, gente, me perdoem, tá? Já passou da meia-noite. Tal qual, Ai, a gente tá tão canônico hoje. A gente tá realmente lendo o... Tá realmente gravando à meia-noite, o horário que o tio Dumbledore chegou. Ai, Deus.
Olha só. E Madame Rosemert é extremamente importante nesse livro. Ela tem um papel fundamental ali. Então, ela lembra a gente de quem é Madame Rosemert. Eu acho isso muito legal. Ela é muito foda fazendo
ela
isso.
Ela é boa no trabalho dela, né? A gente sabe disso.
Ela é. E essas taças, então, ficam ali flutuando. O menino Harry já pega a dele, fala que ele nunca tinha provado nada tão gostoso na vida dele. Mas os tios, eles dão uma rejeitada nas taças, elas ficam ali flutuando na cabeça deles.
É, as taças ficam batendo na cabecinha deles até que eles... Tipo, como eles não vão pegar, elas vão ficar ali batendo na cabeça deles. Então, tudo que eles tinham que fazer era só pegar a maldita das taças, sabe? Que elas iam parar de bater na cabeça deles, mas elas passam o capítulo quase inteiro.
Toque.
Ai, ai. O Dumbledore explica então que surgiu uma dificuldade para a Ordem da Fênix. Eles esperavam que o Harry pudesse ajudá-los, Primeiro, conta que, né, o Sirius deixou um testamento e que Harry é o herdeiro de tal testamento, né? O Harry ganhou mais ouro, que ele não quer. Ele ganhou pertences pessoais de Sirius, que ele não quer. Que a gente vai descobrir mais pra frente que eles foram roubados. A casa do Largo Grimmauld pertence ao Harry agora, a qual o Harry oferece para continuar sendo a sede da Ordem da Fênix. Duas coisas chamam a atenção do tio Walter, né? O Sirius ter morrido, que é o padrinho do Harry. Não de um jeito fofo, mas provavelmente é para dar um alívio meio cômico ali na cena e tal. E o Dumbledore dá uma grande ignorada dele ali, assim, até tipo ele encher muito o saco, né? E a outra é a ganância, né? Porque quando se fala de herança, dinheiro, casa, o tio Walter fica tipo, nossa, alguém deu algo a esse garoto, tipo, alguém achou que esse garoto era importante o suficiente para ganhar uma casa. Tipo, pelo menos essa foi a interpretação das palavras do tio Walter que ficou em mim, não sei pra você, amigo.
Pra mim ainda ficam assim, eu sou o tutor dele, hein? Passa essa casa pra cá.
É, podia ser. Mas é que, tipo, curioso.
Não sei, eu sinto isso, assim, eu sinto que ele quer muito dinheiro do Harry.
O Harry fala disso
no primeiro livro,
né? Ele fala que se o tio soubesse que ele tinha algum dinheiro, tentaria tomar dele ou algo do tipo.
Eu acho que talvez seja por isso que eu sou influenciado.
Pode ser.
Não, seja como for, o Dumbledore ignora o Walter, fala pro Harry que é um ato muito, muito bom, muito legal da parte dele, mas que eles já desocuparam a sede. Isso porque, embora o testamento de Sirius tivesse sido bem claro, né, que o Harry deveria ficar com suas coisas, existia uma tradição dos Black, em que a sua mansão passaria de herdeiro a herdeiro. Sempre pro herdeiro mais velho vivo.
E homem.
E homem, isso. Herdeiro do sexo masculino e mais velho vivo. O Sirius não tinha filhos. Então, não tinha como ir por ali. Ele não tinha mais um irmão, o irmão dele tinha morrido. E não tinha mais nenhum herdeiro homem. Assim sendo, o próximo da linha de sucessão seria nada mais nada menos do que Bellatrix Lestrange.
E um ponto importante de citar é que o irmão do Sirius está começando a ser citado. Não é a primeira vez, acho que é a segunda vez que a gente está citando o irmão do Sirius, porque é algo que ela está trabalhando aí para o futuro. Olha que curioso, interessante que ela está fazendo.
Vamos pegar mais um foreshadowing. Já é o terceiro, hein? Contador de foreshadowings atualizado. Mas o que havia é um jeito fácil de entender isso, de resolver isso, de saber se estava certo. Então ele invoca monstro. O monstro, sabe o elfo doméstico? Ele invoca ele. O monstro com seu nariz focinhudo, com grandes orelhas de morcego, com enormes olhos avermelhados, vestindo trapos encardidos. O monstro que faz a tia Petúnia ir à loucura. Afinal de contas, ela nunca tinha visto nada tão feio na sua sala. E olha que ela é casada com o tio Walter.
Então, só recapitulando, Harry ganhou uma casa, várias pertences e tal. A casa era Ordem da Fênix. Não pode continuar sendo a Ordem da Fênix, porque há uma grande chance de a casa atrair todo mundo e pertencer a Bellatrix. E aí a gente descobre que é muito difícil. A Ordem não sabe se os feitiços de proteção vão segurar essa casa. Então pode ser que o Voldemort apareça lá a qualquer momento. Então a sede não está sendo usada. E aí...
Mais um convidado pro chá da madrugada.
Como?
Mais um convidado pro chá da madrugada.
Exato. E aí o Dumbledore fala que a única forma mais simples de eles terem certeza que a casa pertence ao Harry é com um monstro. Achei isso muito interessante. Tem muitas questões, mas acho que a mais interessante é a gente olhar o quão valioso é um elfo doméstico, já que é a única coisa assim minimamente positivo que a gente pode tirar dessa situação. E mostrar o quanto é triste também, porque o elfo doméstico continua muito nessa questão de pertencer a alguém mesmo, né? De ser uma propriedade. Ele é uma propriedade.
Ele foi passado como uma herança.
Ele foi passado como uma herança.
E é isso que vai provar se a casa é do Harry.
Exato,
ou não.
Porque a lealdade do elfo doméstico prova que o Harry é dono da residência. Então, o monstro é chamado, ele é relutante, ele não quer pertencer ao Harry, ele fala isso a todos os pulmões, o Harry também não, mas assim, existem coisas aqui neste universo que são muito mais do que apenas querer, e sim regras estabelecidas da magia.
Querer é poder. Então, já diria o título deste capítulo.
Verdade, verdade, verdade. Bom, o que acaba convencendo Harry, né, a ter as coisas do Sirius para si, já que ele tá meio relutante com essa coisa e tal, e ter um elfo e tudo mais, é que se isso não for dele, será da Bellatrix. Então, assim, deixar as coisas para a assassina do tio dele, né, do padrinho dele, é algo inadmissível pro Harry. Então, no meio da confusão ali de é meu ou não é meu esse elfo, o Harry manda o elfo calar a boca, o monstro, em um determinado momento. E por mais que o monstro queira falar, ele não consegue. Porque o Harry deu uma ordem direta e ele executa. Então, nesse momento, o Dumbledore vira e fala: maravilha, tudo é seu.
Ótimo.
Ótimo, o Sirius sabia o que estava fazendo pela primeira vez na vida dele. Então, assim...
Tadinho.
Ai, ele não diz isso, mas ele meio que diz, vai.
Tá.
Ele meio que diz.
Concordo.
Aí, ficaram todos felizes, aí o Harry fala assim: ah, mas eu tenho que ficar com esse elfo atrás de mim o tempo todo, o que eu faço com isso?
É uma pergunta muito interessante, né? Porque, tipo assim,
eu não tenho uma casa minha. Eu não vou morar no Grimald agora. Eu vou fazer o quê? Ele vai ficar aqui em casa comigo? A Petúnia vai surtar.
Ele vai pra Hogwarts ficar no dormitório.
É, do ladinho da cama dele, assim.
Fofo.
Ai, que desespero. Aí o Dumbledore fala assim: ah, se eu puder dar uma sugestão pra você... Entendeu? Eu tô com a vaga lá no... eu tô com a vaga sobrando, assim, lá no... Nas cozinhas de Hogwarts. Manda ele pra lá, menina. Parece até que, tipo, Dumbledore inventou a terceirização trabalhista.
Sim. Eu tenho certeza que isso daí ele não tá sendo pago. Ele tá sendo pago por nota fiscal.
Não, e ele agrega...
Não tá sendo pago por...
Não tá...
Por CLT.
Não, e ele adora agregar um elfo, né? Porque a Wink tá lá, o Dobby tá lá, o Dobby pelo menos é contratado, a carteira assinada. Agora, tá chegando mais um aí, entendeu? Esse aqui é pior ainda, que ele tá indo de favor. Ele tá indo emprestado.
Ele tá recebendo por um trabalho e trabalhando em outro.
Então. Ai, ai, que judiação do monstro. Assim, tá melhor lá do que em outro lugar, e com a Bellatrix ele não pode ficar, porque senão vai dar muito ruim pro Harry e pra todo mundo da ordem. Então, vai pras cozinhas. Agora eu fiquei curioso, não me lembro. Será que ele vai dar muito trabalho pra galera lá? Eu não lembro se a gente tem alguma informação sobre isso.
A gente não tem.
É muito triste. Queria saber como fica. Se ele chega lá, ele fica mais animado...
Ah, eu acho que ele fica, porque ele faz um monte de amigos no último livro.
É verdade, porque tem aquela cena dele voltando com as panelas, não tem?
Que é muito boa, meu Deus do céu.
Me pergunto, será que depois que Harry se forma, ele buscou o monstro? Ou o monstro continua nas cozinhas?
Em Criança Amaldiçoada, o monstro não existe. Mas eu acho que o monstro foi... O Harry... Quê? Calma. Que o Harry foi buscar o monstro, sim. Porque eles ficaram amigos depois.
Será que ficou?
Ficaram. No último livro eles ficam amigos.
É mesmo, menina? Ah, preciso ler esse último livro aí, porque já... A memória já... Não, é o horário. Eu vou jogar a culpa no horário.
2025 você tá lendo ele, amigo.
Então, vamos que vamos, vamos que vamos.
Vamos que vamos, que vamos, vamos, que hoje é dia de cuticos, parça.
Misericórdia, gente. O efeito da madrugada. Próximo, Paulo, é a sua estrofe.
Um outro problema pra ser resolvido é o Bicuço, porque a partir de agora ele tava sendo chamado de Azafugaz, né? Pra ser disfarçado. Azafugaz, é isso aí mesmo.
Uhum.
O nome disso é dislexia. Uhum. Acho que eu sou meio sangue.
Provavelmente.
E que ele tava sendo cuidado pelo Hagrid. Então o Hagrid, inclusive, ficou muito feliz em ver o seu amigo. Mas que se o Harry tivesse alguma coisa que ele quisesse fazer com o hipogrifo, dar um outro destino pra ele, ele podia. E eu acho que ia ser sensacional a gente ter um monstro do lado da cabeceira do Harry e o hipogrifo deitado nas pernas do Harry pra dormir.
Então, mais uma vez, o hipogrifo, que era um animal livre, também se tornou uma propriedade do Sirius, da qual o Harry herda. O que eu achei
Exato,
muito...
que não faz nenhum sentido.
É, que eu achei muito curioso, diga-se de passagem. Seja...
Sabe o que eu fico mais curioso? Porque, assim, ele era do Hagrid. Sei lá, ele talvez fosse livre, mas ele tava com o Hagrid. Era o Hagrid que criava ele. O Sirius só fugiu nele. Aí ele passa a ser do Sirius. E aí ele vai pro Harry. Por que ele não volta pro Hagrid? Por que ele não, sei lá...
Então...
Ele é um bicho, vai ser feliz.
Eu, tipo, porque até então, eu sempre via como uma relação de parceria. Eles ficaram, tipo, amigo, o Bicuço virou e falou assim, não, que vou ficar aqui com esse parça, porque esse parça me dá tudo. Mas no momento que o parça morreu, eu achei que, tipo, o Bicuço ia, tipo, viver a vida dele, entendeu? Mas não é bem isso que acontece. Mas aí tem esse lance também de um animalzinho se apegar ao dono, né?
Eu tava pensando isso. Assim, se eu morro, eu tenho que passar o APA pra alguém, porque ele não vai sobreviver na vida mais. É, então, de qualquer jeito, eu teria que passar o APA pra alguém. É. Eu tenho que colocar o APA no meu testamento.
Exato, tem. Muito importante.
Por não pra ganhar alguma coisa, mas como algo ser deixado pra alguém.
É, porque, ai, que tristeza que é. Não vamos nem pensar nessas coisas. Seja como for, o Bicuço volta pras mãos de quem ele nunca deveria ter saído, porque, por mais que a gente ame o Sirius, ele deveria ter permanecido lá em Hogwarts, junto com o Hagrid, pra ele poder ter uma vida mais selvagem, menos doméstica possível. Mas tá tudo bem. O Dumbledore fala pra não se preocupar também, porque ninguém no Ministério vai descobrir que é o Bicuço, né? É muito difícil provar. Mas trocou de nome pra não ter problema.
Até porque ninguém tá mais atrás do hipogrifo, né, gente? Tem o Voldemort vivo, um monte de Comensal da Morte, o pau torando. Não, vamos atrás do hipogrifo.
Ai, ai. A conversa tá aí bem animada, né, menina? Mas o Dumbledore vira e fala assim, então, Harry, suas malas estão prontas? E aí o Harry fala, sabe o que que é, Dumbledore? Aí ele fala, nossa, você não acreditou que eu vinha, né? Passado com você, Mona. Vai lá juntar esses trapos, pelo amor de Deus, que a gente tem que ir embora. Passando esse tempo, o Dumbledore ainda estava na sala, né, de visitas, junto com os Dursley. Então o garoto precisa se despedir deles, né? Uma vez na sala, anunciou sua presença e disponibilidade para partir. O Dumbledore se levanta e conta uma última história. Ele se volta, então, para os Dursley e diz que, como eles sabem, Harry completará sua maioridade no próximo ano, o que causou um pouco de desconforto com a tia Petúnia, já que ela achou impossível Harry ficar mais velho do que o Duda, já que o Duda é mais velho que o Harry. Então é aqui que a gente fica sabendo que a maioridade dos bruxos é com 17 anos e não com 18. O tio Walter fica inconformado com isso, mas convenhamos, é um ano de diferença, ninguém tem uma grande mudança com um único ano. Então o jovem continua sendo jovem com 17 ou 18 anos, a maioridade...
Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que o coração tente, sente, pense, não sei, a juventude que nunca morrerá.
Você entregando a sua idade, depois você vem me chamar de velho, tá ligado?
É que eu assisti na retrospectiva, na recapitulação.
Tá bom, tá bom, tá bom. Seja como for, é nesse momento que o Dumbledore vira e fala assim, então, vocês aí nunca cuidou desse garoto, vocês nunca fizeram o que eu pedi. Eu pedi pra vocês cuidar dessa criança aqui como se ela fosse de vocês, como se ela fosse um filho pra vocês. E vocês meteram o louco, maltrataram essa criança, chutaram a bunda dela, fizeram ela passar fome, entendeu? A minha vontade é de dar na cara de vocês. Mas assim, graças a Deus, o menino se saiu bem e tá tudo em paz. E não tem tantas sequelas assim quanto eu imaginei que teria. Me entregaram ele quebrado, mas eu tô remendando.
Ele tá xoxo, manque, capenga.
E aí o tio Dumbledore vira e fala assim, olha, mas eu preciso pedir isso pra vocês. Então, enquanto o Harry ainda puder chamar esse local de lar, o feitiço que eu joguei sobre ela ainda o protegerá. Então eu preciso que vocês consigam aguentar o garoto por mais um ano aqui na residência de vocês, até que o Harry complete seu 17º aniversário. Então, se vocês puderem permitir que o Harry ainda permaneça aqui, eu ficarei muito grato com isso. E aí os Dursley concordam com isso.
Na verdade, mesmo os Dursley não concordam com nada, né?
Assim.
Fica um silêncio, assim, um... Puta que me pariu, velho idiota.
É, e aí tem um lance meio de inconformado, assim, tipo... Como se, que, imagina, a gente maltratou essa criança. O Duda mesmo tá completamente inconformado com isso, assim.
Tipo assim, aonde, que dano que eu tenho?
É, tipo, os divertidos...
Tô lesado por quê?
Os divertidamente do Duda, eles estão fritando. A cada ano eles fritam mais um pouco.
Certeza que ele tá usando cocaína.
Ai, que assim, horror! Isso aqui é um podcast de família, que isso.
Ele tá dando um raio, então.
É, sei lá que dia acho que ele tá. Mas, enfim.
Bom, de uma maneira teatral, então, o tio Dumbledore vira de costas, ele esvoaça as suas capas e fala, até a próxima. E aí os Dursley estão tipo, pelo amor de Deus, que não tem uma próxima. O Harry sai atrás dele dizendo um tchau. Eles estão no hall, o Dumbledore fala assim, então, Harry, tem muita bagagem aqui e a gente vai atrasar só se a gente tiver que levar tudo isso. Vou despachar tudo pra toca, tá? Mas, pega sua capa da invisibilidade. Ela vai ser importante. O Harry se mata ali, abre o balão, tá uma bagunça. Ele tenta esconder do Dumbledore aquela bagunça. Pega a capa. O Dumbledore, então, dá o seu sexto aceno de varinha e faz desaparecer as malas e a coruja do cortado do Harry. E os dois saem, segundo o próprio Dumbledore, abre aspas, em busca dessa sedutora volúvel A Aventura. Fecha aspas.
E assim a gente termina mais um capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E gostou do capítulo?
Eu gostei, ele é um capítulo bem tico-tico, né?
É, eu gosto do Dumbledore, assim, eu gosto dessa dinâmica, eu gosto dessa... Ela já tá começando a resolver coisas, eu acho isso muito interessante. Ela tá abrindo caminhos.
Mas ele não tem muita informação, né?
Não, assim... Ele é bom pra situar, gente. Ele situou o que tá acontecendo no mundo bruxo. Ele traz algumas informações importantes. É porque ele trouxe muitas informações no capítulo anterior, né? Ele responde perguntas no capítulo anterior. E aqui ele traz algumas informações, né? É porque esse lance de até quando a proteção do Harry vai... A maioridade dos bruxos... o tempo que se passou é ele que tá trazendo pra gente.
O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar. Tá bom, parei.
Nossa, você tá muito musical hoje. Não sei o que aconteceu.
Eu tal qual Onca.
Exato.
Tenho uma meta de colocar 15 músicas num episódio. Eu só vou parar quando eu conseguir.
Deus, que me livre de 15 músicas por episódio. Tá doido? Que isso, tá pior que o Onca. Tá pior que o Onca.
Mas eu acho que é um capítulo que ele faz uma ponte entre as informações que nós recebemos, e o Harry não, e o mundo do Harry em si. Então daqui pra frente a gente vai estar de volta na cabeça do Harry. Eu acho muito legal. Querendo ou não, embora a gente esteja na cabeça do Harry, o Dumbledore tem um papel muito mais protagonista nesse capítulo do que o próprio Harry. Então a gente meio que tá ouvindo as informações dele, então acho muito bacana. No próximo a gente volta pro ponto de vista do Harry, né? Eu acho que a gente finalmente entra no mundo conhecido.
E aí a gente já vai voltar para aquele mesmo fluxo de coisas acontecendo. A gente vai ter um personagem muito importante que carrega o nome do próximo capítulo. E vai ser curioso, vai ser muito curioso.
Então o nosso próximo capítulo é o de número 4, intitulado... Horácio Slughorn.
Episódio de número 145. Então a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e abraço e tchau.
Tchau.